E vamos em frente agora para falarmos sobre saúde aqui no programa. Saúde em Passo Fundo nos honra com as suas presenças aqui no estúdio. Secretário Municipal de Saúde, Diego Farias, também a Secretária Adjunta de Saúde, Caroline Gosch. Temos aqui temas importantes a abordar para a nossa comunidade. Tem o sistema de avaliação das unidades de saúde, uma novidade para os nossos ouvintes, a opinião da população. E estamos a caminho da vacinação contra a gripe, a campanha que vai ser aberta em nível nacional. E aqui, a partir do dia 30, na segunda-feira, as unidades de saúde recebendo a população. Teremos importantes informações a partir de agora no programa. Saudar, então, aqui, primeiramente, a secretária adjunta de saúde. Bem-vinda ao nosso programa, Caroline Gosch. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, aos ouvintes da Rádio Planalto. É sempre um prazer a gente estar conversando sobre saúde, né? Tirando dúvidas, levando informação para a população, para que a gente possa estar cada vez mais próximo da casa, né? Das pessoas e conversando um tema tão importante que é a saúde.
Secretário de Saúde, Diego Farias, bem-vindo, nosso bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Planalto. Mais uma vez, estamos aí contentes e felizes de estarmos participando pelo convite, muito obrigado. E falarmos aí de alguns temas que são bem importantes aí, e novidades, né? Principalmente hoje sobre o assunto aí das avaliações nas unidades de saúde, que estamos começando pelo CAIS Petrópolis, e posteriormente sobre a questão da vacinação, né? Que é uma pauta muito importante, que nós vamos precisar de todo o auxílio da comunidade também, né, e um grande movimento aí nessa força-tarefa aí para evitarmos principalmente aí a superlotação nos hospitais, né, e evitarmos aí outros transtornos.
Aí então, estaremos divulgando amplamente a campanha e chamando a nossa população. Mas então, apresentando para os ouvintes aqui, secretária adjunta Caroline Gosch, também o secretário Diego pode também destacar, a novidade é que a Prefeitura de Passo Fundo está retomando uma pesquisa de satisfação para ouvir as pessoas que buscam serviços de unidade de saúde aqui do município. Então, aí tem um equipamento eletrônico circulando pelos espaços. A importância desta pesquisa, a participação da população, como a população vai poder, então, participar desse processo?
Na verdade, quando a gente fala em saúde pública, a nossa preocupação é que ela seja levada à população de Passo Fundo com qualidade. E é nesse objetivo, né, que a Prefeitura vem iniciando as reavaliações e é uma pesquisa de satisfação, para que a gente possa entender com a comunidade como que nós estamos trabalhando. A Prefeitura vem buscando um atendimento de excelência na saúde pública, os nossos profissionais são comprometidos, capacitados, a gente respeita os protocolos, mas a gente respeita principalmente o atendimento humanizado, né? Levar aquele olhar para a comunidade, a fala humanizada. Com esse objetivo, a gente busca as avaliações. A gente iniciou pela região do CAIS Petrópolis. Nós escolhemos justamente essa, porque o CAIS Petrópolis hoje é um dos nossos principais equipamentos de demanda espontânea que a gente fala, né? Ele é aberto
a referência, né?
É a referência. Então, ele é aberto a toda a comunidade. Ele não tem uma área específica. Então, nós começamos na região da Petrópolis. Então, a gente tem uma máquina de avaliação no CAIS Petrópolis e nas unidades ali perto. É São Luís Gonzaga, São José, Parque Farroupilha. Deixa eu pegar aqui minha listinha para não esquecer. A UBS Petrópolis, que fica ao lado, ou Entre Rios, para que a população possa responder. São perguntas fáceis que a gente está avaliando os principais serviços. A gente avalia o serviço de enfermagem, médico, a odontologia e a recepção, né? Para que a população possa nos dar esse feedback, esse retorno de como nós estamos trabalhando, para que a gente possa cada vez mais melhorar. A gente tem a gente tem as unidades de saúde todas equipadas, com profissionais qualificados trabalhando. Nós temos certeza de que a gente entrega um atendimento de qualidade, mas a gente precisa ouvir quem realmente importa, né? Que é a comunidade de Passo Fundo.
É a hora de você opinar. Então, começa agora pelo CAIS Petrópolis, depois vai chegar as outras unidades também.
Isso, nós vamos deixar uma máquina fixa no CAIS Petrópolis. E a cada 20 dias a gente vai rodar na cidade. Então, hoje está no CAIS e nas unidades que pertencem à região do Petrópolis. Vai ficar 20 dias. A partir disso, a gente faz a qualificação dessa resposta, divulga para a comunidade, divulga para os profissionais e passamos para outra região da cidade.
E aí é importante esses dados aí para avaliação, os próximos passos também na saúde, né, secretária?
Exatamente, né, Luiz? Como bem muito colocado pela Carol, a partir desses dados, nós temos uma avaliação interna. Né, uma avaliação nossa, desde o nosso trabalho da gestão, desde quem está trabalhando na ponta. Mas a importância também de nós termos essa visão do usuário, de como que o usuário está vendo o trabalho da gestão. Não é apenas a gestão ter o olhar sobre o nosso trabalho. Também do usuário conseguir avaliar, só, olha, acho que poderíamos, vou dar um exemplo, poderíamos mudar a questão da qualificação, do atendimento, da recepção. Um exemplo. É. Um outro exemplo, olha, o médico de tal unidade lá não foi bem atendido, né, etc e tal. Então, são pontos que a gente também quer ouvir do usuário. Não somente nós que estamos na gestão, que temos nossos dados internos, das nossas avaliações, mas principalmente com foco no usuário, para vermos o que, que o usuário hoje ele pensa do nosso trabalho.
O Vinícius já pergunta, ele vai dizer, como assim, ó, sim, não, dá uma nota ou ele vai escrever, ele ficou na dúvida como é que faz aqui, vai ter que dar uma resposta aí, ó, eu vou elaborar um texto ou é só marcar ali a opção, como é que é?
Não, na verdade eles são caretinhas, são carinhas assim, que vai desde o feliz até o triste, né? Então é muito simples, né? Vai perguntar assim, como você foi atendido pelo médico? Aí você vai colocar ali, tem a caretinha do feliz e vai diminuindo ali a expressão das caretas até chegar no ruim, que seria a vermelhinha, né? Então, ela é muito fácil, ela é bem didática.
É como numa loja.
Então, é bem fácil. É claro que aí a gente faz o quantitativo. Se o usuário, se o paciente que está ali tem alguma coisa mais específica, a gente tem os canais da ouvidoria do município, obviamente, que a gente sempre recebe as ouvidorias e responde ao cidadão. Então, ali é uma pesquisa quantitativa, né? Que a gente vai medir a qualidade de um número geral das pessoas que estão na unidade.
Essas avaliações ocorrem agora, Caroline, secretária adjunta, secretário Diego, depois de um grande trabalho que já foi realizado, né? Um trabalho que já foi construído. Como é que foi até aqui o trabalho realizado para que chegasse esse momento? Vamos agora colher também a opinião da população. Como é que foi até aqui o trabalho realizado pela saúde? O que foi colocado em prática nos últimos tempos? Para a gente ter uma ideia de tudo que foi realizado aqui em Passo Fundo. Os trabalhos gerais, né? Como é que foi até aqui o trabalho desenvolvido, que foi colocado em prática? Um resumo em algumas palavras que foi fortalecido, intensificado nos últimos tempos na saúde em Passo Fundo.
Olha, eu acredito que nos últimos anos, né, é a questão do olhar que as pessoas às vezes têm, que é investido apenas no centro. Eu acho que a questão do investimento que é feito na periferia, nos bairros, nas vilas, como a gente fala, né? Por exemplo, a construção da unidade de saúde, mas foi feito no centro. Não, mas nós temos a unidade de saúde que foi feita lá no bairro do Anes. Nós estamos lá no bairro São Cristóvão, nós estamos lá no SEC, né? Nós tivemos uma necessidade de ampliação lá no bairro Petrópolis, né? Que já está distante. Então, não são apenas reformas que a gente acaba escutando da comunidade, que, olha, não é investido nos bairros. Não é investido nos bairros. Tanto que agora nós temos novas duas unidades de saúde sendo construídas nos bairros. Uhum. Né? Uma no Mage e a outra no Nossa Senhora Aparecida. Então, também o trabalho, ele é no olhar como um todo, né? Obviamente, isso é um trabalho estratégico, né? Dessa forma, conseguir ampliar a assistência da saúde para a comunidade. Porque Passo Fundo, ela vem crescendo cada vez mais. Sim. É uma cidade que está pungente em todo o serviço. Né? Hoje, nós somos um polo de saúde, terceiro polo de saúde do sul do Brasil. Então, somos uma referência. E, obviamente, né, a escada, ela sempre vai subindo, né? A régua, ela vai sempre aumentando, né? Então, nós estamos aí sempre evoluindo em melhorias aí para a comunidade.
E nesse sentido também, o que acontece é a população compreender a importância de se utilizar dessas unidades de saúde, né? Não necessariamente direto nos hospitais, né? Temos a superlotação. Quanto mais trabalho for implementado também nos bairros, isso vai fortalecer a todo o mecanismo, né?
Eu acho que é importante a gente entender quais são os papéis dos instrumentos de saúde. Hoje a gente tem as unidades básicas de saúde, que são os CAIs, as UBSs, as ESFs, né, que é o posto que está lá no bairro, né, lá onde a gente mora. Esse equipamento é a porta de entrada do cidadão. Então, a gente tem que entender que a unidade de saúde é onde o cidadão tem que buscar seus atendimentos, seja de rotina, seja quando não está muito, quando não tá bem, e deixar os hospitais para situações de emergência. Então, a gente tem, a gente divide, né, a UBS e os hospitais. Então, a gente precisa procurar o local certo no momento certo. Então, o que a gente diz? Eu preciso renovar uma receita, eu preciso de uma consulta de rotina, eu preciso atendimento com meu filho, as vacinas, eu vou na UBS. Eu vou deixar os hospitais, por exemplo, quando eu tenho uma situação que coloca em risco a minha vida, para que o hospital possa não estar superlotado e poder te atender na tua necessidade. Então, em qualquer dúvida, procura a unidade básica de saúde lá onde você mora. Cada pessoa tem a sua unidade de referência, né? Aí eu tenho dúvida onde procurar, qual que é a minha unidade de referência. Liga lá na Secretaria de Saúde, a gente olha pelo mapa que a gente tem das regiões, a gente orienta o cidadão para que ele busque a sua identidade de saúde na unidade. E que o hospital é isso, realmente, eu sofri um acidente, eu estou com uma dor forte no peito, eu tive uma crise convulsiva... Situações mais graves, aí realmente eu vou procurar o hospital, que hoje nós temos o hospital municipal, tem o hospital de clínicas, tem o hospital São Vicente, aí eu vou procurar. Mas eu tô com uma dor de garganta, uma infecção urinária, uma dor, né, para fazer xixi, por exemplo, as mulheres, né, que é muito comum. Vai na sua unidade de saúde, busca a sua unidade, para que a gente possa deixar que cada local de saúde atenda o que realmente precisa.
E agora também a pergunta para o médico aqui, para o doutor Diego, né? Essas novas duas unidades chegando, as unidades nos bairros, também para quem faz sua formação na área da medicina, na área da saúde, é um campo de trabalho a mais se abre, né? Passando, vai abrindo as portas para quem escolhe esse segmento na sua vida, né?
Exato. Hoje temos vários perfis durante a formação, né? É. Então, muitos profissionais querem seguir uma especialidade X, outros querem seguir na área da medicina de família. Né? Eu gosto muito dessa área, por isso que eu atuei até hoje, estou hoje. Então, nós temos uma visão privilegiada de termos passado, né, por várias etapas. Né? E o ato de a gente poder cuidar lá a criança, gestante, idoso, conhecer a comunidade. Né? Eu que exerci o trabalho de médico de família, né, durante 6 anos lá na Vera Cruz, na unidade do primeiro centenário, é muito importante, porque tu acaba criando um vínculo e conhecendo a tua comunidade. Tu conhece o paciente, tu conhece o bairro, né, o pessoal da igreja, né? Tu conhece todo mundo, as escolas. Então, tu acaba tendo um olhar diferenciado também para esse tipo de trabalho. Né? E tem que gostar, né? Questão também é de perfil, né?
Correto. Vem pergunta aqui, ó, 99687300 aqui. Bom dia, secretário, secretária adjunta. Por que foi tirado o atendimento de emergência do CAIS Fragomeni? Pergunta o Celso.
Na verdade, Celso, o atendimento ali no CAIS Fragomeni, ele aconteceu à noite, no horário estendido, quando a gente estava reformando o CAIS Petrópolis, tá? Então, o CAIS Petrópolis foi a nossa referência na pandemia, e depois a gente precisou passar por reformas, ampliação e reformas. Aí, como a gente precisou fechar o serviço, nós direcionamos ao CAIS Fragomeni no horário à noite. Quando o CAIS Petrópolis ficou pronto, a gente redirecionou o serviço. Por que o CAIS Petrópolis? Porque lá todo mundo chega, né? A gente consegue atingir toda a população consegue chegar ao CAIS Petrópolis, diferente do CAIS Fragomeni, né? Então, a gente tem uma unidade de horário estendido até 1 hora da manhã de demanda espontânea, exclusivo de demanda espontânea, e é o CAIS Petrópolis. O CAIS Fragomeni, ele voltou ao seu horário original até as 19 horas, com atendimento de agendamento, mas também por fichas de demanda espontânea. Então, foi o que eu falei anteriormente, eu estou com alguma dificuldade de saúde, vai na unidade, que pode ser no CAIS Fragomeni, e a enfermeira vai avaliar se pode ser um agendamento de consulta médica, ou tem que ser aquele atendimento do dia, imediato. Também acontece isso, só que em horário até as 19 horas.
Vem mais perguntas, que depois a gente vai falar bastante também sobre a campanha da vacinação, que começa na segunda-feira. Uma pergunta do Moisés aqui, ó, 99687300. E também uma questão que envolve os municípios da região, né? Porque alguns que vinham para cá têm que ser atendidos em outras cidades. Ele falou, porque eu tenho que sair às vezes de Passo Fundo para ser atendido em Nonoai, por exemplo. Como é que funciona isso na prática? Dá para explicar para o ouvinte aí?
Bom, isso é uma questão que nós, a gente procura estar trabalhando, né? Para esclarecer para a comunidade o que são os serviços de atribuição e competência do município e o que é do estado. Então, pacientes, quando eles saem para fora do município, são serviços especializados que hoje são contratados pelo Estado. Né? Ah, mas por que, que o meu médico que está aqui de Passo Fundo, eu encontrei ele lá em Nonoai ou em Serafina, de Passo Fundo vai lá? Porque o serviço ofertado foi adquirido por esse município. E a fila do paciente SUS é uma fila só. Né? Então, o sistema do GERCOM é um serviço de gerenciamento de consultas especializadas, com exames especializados e com procedimentos cirúrgicos especializados. Então, o município hoje ele faz a porta de entrada. Nós, da gestão municipal, fazemos o quê? Garantimos que o usuário tenha acesso a exames, a consultas, e a partir que entra nessa porta do encaminhamento para especialidades, ele segue o fluxo do Estado. Então, é que a gente procura trabalhar aqui, né? Bah, mas por que, que eu vou ter que ir para fora do município? E é o que a gente costuma hoje trabalhar a ideia. Digo, olha só, não é muito melhor você ir para um município, o município está te deslocando para te fazer um exame de alta complexidade, independente da especialidade, né? Ou para fazer um procedimento cirúrgico, que no momento o senhor deveria esperar um ano, dois ou até mais, porque a fila, dependendo da área, ela é extensa. Então a gente procura trabalhar também com essa questão da informação e também dizer, olha, não é a melhor oportunidade, mas nós temos aqui, ó, semana que vem o senhor vai viajar, mês que vem o senhor vai viajar. E o município faz todo esse deslocamento, né? Uhum. Então, para nós é um desafio, quanto gestão, porque questão de veículo, questão de motorista, questão de pagamento de hora extra, questão de aquisição de novos veículos, né? Então, é uma logística que para nós também, ela não é uma das melhores, mas ela, no final da conta, ela é melhor para o paciente.
Aí então explicado para o ouvinte, 996-87300. Queremos falar na sequência sobre a campanha de vacinação contra a gripe, a influenza começando na segunda-feira, mas ainda sobre essa avaliação das unidades de saúde, secretária adjunta Caroline Goste, algum detalhe a mais para os nossos ouvintes sobre esse tema aqui? Alguma orientação a mais? Vai começar então a população podendo opinar sobre o trabalho de saúde aqui na cidade.
Eu acho que é importante a participação da população. Então, quando a população for nessas unidades que nós falamos da região da Petrópolis, que possa participar, preencher a avaliação, ela é muito rápida, é alguns segundos, né, que demora, porque é isso, a gente consegue ver o termômetro realmente da avaliação da população. Então, a avaliação depende que as pessoas preencham, que as pessoas percam um pouquinho do tempo depois que sai para preencher, porque isso é fundamental para que a gente avaliar, porque aí a gente avalia a qualidade do serviço, que é tão fundamental para que a gente preste um serviço de qualidade e efetividade à nossa população.
Aí então, população chamada a dar a sua opinião. Chegando dia 30, chegando a grande campanha de vacinação, a grande preocupação com a gripe, vem aí o frio logo mais. Secretário Diego Farias, como é que está a preparação para essa campanha a partir da segunda-feira?
Pois é, Luiz, nós viemos acompanhando aí já desde o mês passado o Estado muito preocupado, né, com os hospitais de Porto Alegre e região metropolitana já com superlotações em pleno mês de fevereiro, com quadros respiratórios. Né? Então, toda semana a gente acaba vendo nas notícias, né, os hospitais com 260, 300% da sua capacidade. Inclusive, um hospital de Canoas, o Nossa Senhora das Graças, com 560% da capacidade. A gente não consegue mensurar isso como um profissional da saúde. Então, quem trabalha numa porta de emergência, tanto o médico quanto o serviço da recepção, porteiros, enfermagem, equipe como um todo, principalmente o administrador, é a mesma coisa, você bata, chegando a ambulância, está chegando o paciente grave, onde você vai colocar essa gente? E são coisas que são evitáveis, né? E que a gente pode prevenir. De que forma a gente previne doença respiratória? Aplicação das vacinas, caderneta vacinal atualizada, procurando os meios, né, para poder fazer essa imunização. Recebemos essa semana, né, está chegando hoje, né? Organizamos nessa próxima semana, no dia 30, na segunda-feira, algumas unidades satélites, né? Que devido à quantidade de vacinas que vem, A gente não consegue distribuir nas nossas 26 salas. Então, teremos em 12 unidades de vacinação a partir de segunda-feira, aberto para os grupos prioritários.
Público prioritário nesse primeiro momento.
Exatamente. Em razão do nosso quantitativo.
Sim.
Né? A expectativa é que venha semanalmente novas remessas, né? E conforme vim esse quantitativo cada vez maior, a gente consegue antecipar a vacina para os grupos não prioritários, como a gente fez o ano passado. Então, nesse primeiro momento, é para os grupos prioritários, né? Gestantes, idosos, crianças de 6 até 6 meses e menores de 6 anos, população indígena, população de rua, população de LPIs, né? Pessoal do prisional, né? As pessoas privadas de liberdade, caminhoneiros, professores, profissionais da área de saúde. Uhum. Então, esse primeiro momento é esse pessoal do grupo prioritário da linha de frente. E conforme vêm chegando novas remessas do Estado, a gente consegue redistribuir para as nossas 26 salas.
Correto. Então, o atendimento ocorre em horários específicos o dia todo lá, secretário?
Sim, nós lançamos ontem no site da Prefeitura os locais, né, das nossas unidades, com os horários também de vacinação. Temos horários estendidos, né, principalmente nos CAIs, que vão até às 18h30, né, e aos sábados até às 11h30 da manhã. E a única exceção aqui é o nosso CAIs Petrópolis, né, que o nosso CAIs Petrópolis ele não dispõe de sala de vacinação, mas os outros CAIs estão disponíveis. A principal importância dessa antecipação da vacinação e da operação inverno é para evitarmos quadros respiratórios, evitarmos que, no momento crítico, estamos a recém no outono, entramos no outono, que no momento crítico do inverno, nós não tenhamos as nossas emergências superlotadas, com os profissionais estressados, né, de tanta superlotação, porque os hospitais também, o pessoal acaba se estressando muito, né, eu digo estresse.
O desgaste é grande.
O desgaste é grande e às vezes você não tem um profissional de nível qualificado para atender nessa emergência.
E sempre lembra assim, eu me vacinei ano passado, mas tem novidade, tem nova cepa chegando por aí, né?
Exatamente. Todo ano a vacina, ela é, vamos dizer assim, modificada. Yeah. Então, do ano passado era uma cepa, esse ano é outra cepa. Então, nós fizemos aqui um apelo à nossa população que o trabalho não é apenas da Secretaria de Saúde. É um trabalho de todos. Nós somos um município privilegiado com 26 salas de vacina e que nós precisamos do engajamento de todos para que não perdemos nossos familiares, amigos, queridos por um quadro de respiratório, né, por não ter feito uma vacina e não superlotar, principalmente as emergências dos hospitais que precisam trabalhar para atender realmente paciente grave, certo? Então é uma campanha que a gente vai intensificar nos próximos dias.
E aqui vem a pergunta, pessoas acamadas, vai ter visita domiciliar para essas pessoas aí na vacinação?
Terão, todas as, como foi o ano passado, as unidades básicas de saúde têm o seu registro dos seus pacientes em cada território e todos eles também serão vacinados, estão nos grupos prioritários. É como a gente falou, né? Como veio uma remessa pequena, a gente pode não acontecer de conseguir todo mundo semana que vem. Vai ficar para a próxima semana.
Correto. Acima de tudo, vacinação é fundamental, então segunda-feira até 30 de maio. Então, não deixe para a última hora, né? Começa agora, então, grupos prioritários a partir da próxima segunda-feira. E depois vai ter o dia D também, né? 11 de abril.
No dia 11 de abril também já definimos a data. Será também, inclusive, no dia do bairro a bairro. Que o bairro a bairro será lá na UBS do Jardim América.
Estaremos
então,
lá.
Então, também estaremos lá, né, vacinando. E pedimos, né, que as pessoas não acreditem em fake news. Não acreditem em notícias. Que acreditem na ciência. Acreditem nos profissionais que estão trabalhando. Acreditem na ciência. Acreditem que a vacina salva vidas. Realmente elas salvam vidas e que nós somos um município aqui muito privilegiado de termos a vacina, está disponível, é gratuita, ela não tem inferioridade nenhuma em relação à vacina tetravalente, que é no setor privado, a nossa ela é trivalente, então ela atende as nossas demandas. Então é uma questão apenas de conscientização, né, das pessoas em procurar e também nos ajudar. A gente faz um apelo aqui novamente, né, que as pessoas nos ajudem, né, e engajem conosco nessa campanha.
Vamos deixar então o microfone aqui da Rádio Planalto News à disposição para mais uma mensagem, alguma outra informação aqui da secretária adjunta, também secretária de saúde, aqui para reforçar o convite para a vacinação, os demais trabalhos aqui, agradecendo pela presença, pelos esclarecimentos, sempre as nossas portas abertas para divulgar, nossa reportagem também vai estar divulgando aqui, registrando a vacinação, para que mais pessoas estejam presentes. Secretária Adjunta de Saúde, Caroline Goste, muito obrigado pela presença. Uma mensagem a mais, alguma outra informação aos nossos ouvintes da Rádio Planalto News?
Acho que obrigada pelo convite, né? Acho que é sempre importante a gente conversar com a população. E acho que segue o nosso apelo, né? Como o secretário Diego falou, a vacina, ela salva vidas. Né? Eu estou há muitos anos, faz 20 anos que eu trabalho na rede pública, né? E a gente vem entendendo o desgaste da questão da vacina, principalmente com fake news, com mentiras, né? E está provado cientificamente que a vacina, ela salva vidas. Ah, eu não vou ficar gripado? Pode ficar sim, mas não vai ter o quadro grave, eu não vou precisar ir para o hospital. Então, a gente gostaria de fazer um apelo que a partir de segunda-feira, principalmente crianças, idosos e gestantes, se vacinem. Nós estamos disponível, né, com 12 salas de vacina, provavelmente daqui 5, 6 dias, uma semana, vai estar em todas as salas de vacina. Então, a gente quer muito ver as unidades cheias, mas cheias de pessoas se vacinando, não de pessoas doentes. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nós contamos com a ajuda de cada um, os acamados serão vacinados, os idosos nas instituições serão vacinados, né? Mas a gente precisa que o individual aconteça, que as pessoas se dirijam até as unidades de saúde. Esse é o nosso principal recado hoje, né? Que elas salvam vidas, evita a hospitalização, evita a sobrecarga do sistema de saúde e que nós estamos abertos, né, a receber a população a partir de segunda-feira.
Obrigado pela sua presença. Secretário Diego Faria, secretário municipal de saúde, uma mensagem a mais, um convite a mais à população, à participação, aberto nosso microfone.
Luiz, acho que só complementando também o que a nossa secretária adjunta Carol acabou de comentar, é que algumas pessoas durante o quadro de vacinação, a gente acredita que está resfriado, está gripado. Então acho que é muito importante saber, bah, mas eu estou tossindo, eu tô com tosse, eu tô com ranho, né, com coriza, que a gente fala, tô com mal-estar, será que eu faço a vacina ou não faço? Pode e deve ser realizada a vacina.
Não deixe de fazer a vacina.
Quando que a gente diz para não realizar, esperar um pouquinho? Quando a pessoa está com febre naquele momento, ou se a pessoa está tomando um antibiótico, finalizando um tratamento, né, a gente espera um pouquinho de cautela. Mas a pessoa está lá tossindo, está lá com coriza, né? Ó, eu tô assim, cara, pode fazer. Não tem problema nenhum. A vacina é um vírus, vamos dizer assim, morto. Ela não causa reação. Então a gente tem que entender isso, que é um vírus morto. Não é para causar reações. E nós temos uma janela terapêutica, que essa imunização ela demora em torno de 14 dias. Umas duas semaninhas para a gente adquirir os anticorpos para a gente passar livre aí esse quadro aí de gripe, né, de uma forma mais amena ou passar ileso.
Então, muito obrigado também, secretário. Sucesso, qualquer informação, volte à nossa programação.
Muito obrigado, Luiz. Nós que agradecemos a oportunidade.
Aí então, que tem aquele que gosta do frio e aquele que não gosta do frio. Faz parte. Mas a gripe vem para todo, gostando ou não gostando, para todos. Então é tempo de todos se vacinarem e estarem prevenidos. Vamos para o intervalo e voltaremos com o Comando Popular.